O Plenário do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Plano Plurianual, o PPA, para o período de 2020 a 2023. O Plano Plurianual estabelece, por um período de 4 anos e de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para os investimentos e os programas de duração continuada. O orçamento da União é obrigado a cada um desses 4 anos a seguir as diretrizes gerais do Plano Plurianual. O governo do presidente Jair Bolsonaro definiu que o objetivo do PPA é priorizar as políticas públicas para a primeira infância, período que vai do nascimento até os 5 anos de idade. Além disso, em comparação com o plano plurianual em vigor aprovado no governo Dilma Rousseff, a proposta da gestão Bolsonaro é bem mais simplificada. O governo Dilma elegeu 1.136 metas, já Bolsonaro apenas 61. No total, a proposta do governo Bolsonaro representa ações que somam 6,8 trilhões de reais no período de 4 anos. O plano plurianual para o período de 2020 a 2023 segue agora para sanção. Os deputados e senadores também aprovaram proposta que reintroduz na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, como a execução obrigatória das emendas de comissões permanentes da Câmara, do Senado ou do Congresso, a fixação do prazo de 90 dias para que o Poder Executivo empenhe emendas parlamentares e a inclusão de honorários recebidos por advogados da União no teto salarial do servidor. A matéria agora segue para sanção presidencial. Deputados e senadores aprovaram ainda em 2 blocos 24 projetos de crédito orçamentários para diversos órgãos da administração pública no valor total de R$ 27,5 bilhões de reais. Dentre eles, o que prevê R$ 700 milhões para o programa Médicos pelo Brasil, o que abre crédito de R$ 3,7 milhões para a Justiça Federal e do Trabalho e o que destina R$ 1,7 bilhão para a área da saúde. Todos seguem para sanção. Antes das votações de projetos de crédito, os parlamentares analisaram vetos presidenciais que haviam ficado pendentes da semana passada. Ficou mantido o veto do presidente Jair Bolsonaro a 2 dispositivos da mini-reforma eleitoral, o que permitia que legendas usassem dinheiro do fundo partidário para pagar multas eleitorais e o que ampliava até a data da posse a análise de inelegibilidade dos candidatos. O líder do Novo, deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, concordou com a manutenção do veto.
O candidato vai lá, comete um crime eleitoral sujeito a um pagamento de multa e o partido banca o pagamento desta multa com dinheiro que vem do fundo partidário. Ou seja, é um absurdo, porque não há mais nenhuma penalidade para o candidato. Se o candidato comete um crime eleitoral, recebe uma multa e não precisa pagar porque o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro público está ali para isso, é melhor não ter mais multa.
Já o deputado Marcon, do PT Gaúcho, queria derrubar o veto de Jair Bolsonaro.
Nós entendemos que as multas, o partido tem que pegar recursos, do fundo de campanha para pagar. E que aqueles que têm processos eleitoral, que seja na época que vence, entre o registro e a posse, que ele possa concorrer e se elegeu, ele possa assumir o seu mandato, porque é isso que está na lei anterior e é isso que nós temos aqui para dizer que vamos votar para a derrubada do veto.
Os deputados também mantiveram o veto parcial ao projeto de lei que prevê amparo profissional às mulheres marisqueiras. Originalmente, o dispositivo vetado previa que, em caso de desastres ambientais, o Estado daria preferência às mulheres marisqueiras na ordem de pagamento das indenizações. Essa preferência foi derrubada com o veto de Jair Bolsonaro, que, por ter sido mantido pela Câmara, nem chegou a ser analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.